Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. Deu uma hora da tarde. Na vasta sala da biblioteca, pouco antes deserta, andava um frade, que percorria o aposento a passos vagarosos, com um movimento automático e maquinal do homem absorvido em funda meditação. Às vezes parava em face do quadro de Santo Inácio de Loyola, erigia então a alta estatura, fitava no retrato o olhar ardente, e rastreando na tela as linhas das feições nobres e expressivas, trocava com a imagem inanimada um sorriso de orgulho. Quem o observasse nesse momento, compreenderia o que passava em sua alma. Aquela fronte larga e proeminente, cobrindo como uma abóbada de mármore os olhos fundos, onde a pupila negra brilhava na sombra com reflexos de um fogo único nas trevas da noite. O oval do rosto que terminava na ponta de uma barba saliente. O narique lino, as faces longas, a boca fina e cerrada. Todos esses traços enérgicos, pareciam cinzelados pelo molde do busto, que o artista havia desenhado no quadro suspenso em um dos panos da biblioteca. Era tal semelhança que à primeira vista se julgararia que o vulvo do fundador da Ordem de Jesus destacara da moldura e, encarnando-se, passeava pela sala deserta, a revolver na mente os destinos futuros da poderosa criação de seu espírito, esse apostolado que devia conduzir a humanidade dos umbrais da Idade Média ao pórtico da civilização moderna. Mas passada essa primeira ilusão, conhecia-se que entre aqueles dois homens, o que revivia no quadro e o que lhe contemplava, havia mais de um século. Separava-os o túmulo de duas gerações, um nascera com a descoberta do Novo Mundo, em 1491, o outro apenas contatava 30 anos de idade. Não era, portanto, um retrato em face do original, como a princípio parecia, era sim uma recordação, um tipo conservado pelo artista, que a natureza por uma misteriosa coincidência caprichara em reproduzir, que talvez o artifício inspirado por oculto pensamento tratara de aperfeiçoar. Depois de rever-se um momento naquela imagem, como em um espelho moral, onde se reproduziam as suas ideias, o frade continuava seu passeio, perlongando o aposento. Então já não era o mesmo homem, o talha curvava-se, a cabeça inclinando obscurecia os traços da fisionomia, os olhos afundavam quase ocultos pelo senho carregado, as faces se contraíam, e a boca ainda mais cerrada, repuxando os músculos faciais, abria rugas precoces naquele rosto que lhe parecia expandir-se em toda a robustez da idade. Nessa ocasião representava mais 10 anos, era quase um velho, gasto pelas vigílias e macerações de uma prática ascética, arrastando com o padutar trêmulo uma existência atribulada, espiando talvez no jejum e penitência os erros da mocidade desregrada. Qual dos dois homens era o verdadeiro? Ou qual das duas fisionomias era a máscara que disfarçava a outra? A mocidade não se finge, o fogo do sangue, que borbulha nas veias e ferve no coração, depois que os anos o gelam, não há mais aquecê-lo, essa expansão da vida no momento de sua florescência, uma vez passada, nada faz voltar. Se pois havia máscara na fisionomia desse homem, era a velhice prematura que desaparecia quando o espírito distraído por algum pensamento grave esquecia a matéria que ele escravizava, deixando o corpo, livre da pressão, reivindicar sua atividade e desenvolver-se de repente com o impulso da vigorosa constituição. Havia apenas 3 horas que o P. Guzmão de Molina desembarcara e achava-se no convento, ninguém sabia ao certo é o Brasil e quem o enviava. Mas era natural que, tocado do mesmo fervor de Nóbrega e Anchieta, viesse apostolar entre os selvagens e plantar a cruz nos desertos, cingindo-a com as palmas do martírio. Assim pensavam todos e o meio provincial, a quem o recém-chegado anda a comunicar a respeito de sua viagem. Apenas no momento de beijar-lhe a mão, dera-lhe o toque simbólico do grau de professo, e tanto bastou para que o superior não lhe dirigisse uma só pergunta e o acolhesse como filho da casa. Rodeado pela comunidade que estava ansiosa por saber notícias da Europa, Molina satisfez a todos e ao mesmo tempo informou-se do estado das coisas no Brasil. Daí a uma hora ficou ao corrente das questões importantes da ordem. Na Bahia, não porque lhe houvessem os padrevelados segredos que ignoravam, mas porque a sua perspicácia lera a verdade nas notícias vagas que lhe ministravam. Quando a sineta do refeitório tocou, o recém-chegado, que desejava estar só, mandara pedir dispensa ao provincial e depois de tomar na sorra uma sorda confortante e um cálice de vinho de relego, dirigiu-se à biblioteca então completamente deserta. Aí seu primeiro cuidado foi passar um meme minucioso nos papéis os 10 que os padres haviam deixado sobre a mesa na ocasião de irem à refeição. Leu um trecho ou uma página de cada um destes trabalhos. E fez o seu juízo a respeito da capacidade de seus autores. Pela escolha das matérias deduziu observações e deviam servir-lhe para conhecer o caráter daqueles homens. Depois de ter assim interrogado esses objetos e lhes o aspecto de tudo que eles exprimiam, como pouco antes havia lido no espírito dos frades, Molina deixou-se levar pelos pensamentos que de tropel lhe assaltavam o espírito e o transportavam a outras regiões. É nessa ocasião que o entrontramos medindo a passos lentos a sala livraria, até que a comunidade voltando da refeição o veio interromper em suas elucubrações. Fernão Cardim e Vaz Caminha entraram em último lugar. O provincial tinha o rosto ainda mais prazenteiro e o gesto ainda mais vivo e animado. O licenciado conservava o sério imperturbável que nunca o abandonou, a ventura lhe negara uma das expressas características da fisionomia humana, seu lábio não sabia sorrir. Atravessando a sala, os dois encontraram-se com o Gus Molina, que continuava seu passeio. Paternidade já repousou dos incômodos da travessia? Perguntou Fernão Cardim. Quanto basta para cumprir as ordens de V? Reverência, disse Molina com humildade. As ordens do nosso instituto, Molina, replicou Fernão Cardim. Mas para isso ainda é cedo, mal chegastes, e ninguém conheceis na cidade do Salvador. É verdade, ninguém que eu saiba. Pois quero que vosso primeiro conhecimento seja o melhor. Aqui está o doutor Torvais Caminha, principal advogado da terra, homem de boas letras e melhores virtudes, com quem gostareis de praticar. O frade e o licenciado cortejaram-se cerimoniosamente. Agradeço-lhe, reverência o favor que me depara, porém receio que peço de tanto saber não se desagrade da companhia de um pobre servo de Deus, ignorante nas coisas que deleitam o espírito. Ué, paternidade bem sabe, respondeu mansamente o doutor, que as aves de altanaria antes de reerguer o voo rastam com o chuchão para desentorpecerem as asas. Aos homens de grande engenho sucede o mesmo. Descem muito para subirem mais. O frade lançou um olhar rápido sobre o velhinho. Adivinhou ele que essa crosta de grosseira cobria delicada da polpa e um espírito elevado. O provincial tinha se afastado a alguns passos para inspecionar o serviço de um donato que preparava o jogo de xadrez, colocado junto à janela sobre um bufete. Vendo todas as peças enfileiradas em seu lugar, voltara-se para o licenciado. Não façamos esperar aos reis, doutor, disse Fernão Cardim apontando para as figurinhas chinesas e sorrindo de seu trocadilho. Não sou capaz de tal descortesia, aqui me tendes, fazendo uma reverência a op. Guzmão. O licenciado foi tomar o seu lugar à direita do bufete e defronte do provincial. Este, esquecendo o mundo, concentrava sua atenção no tabuleiro, cujas casas pretas, bretas e brancas se lhe figuravam em posições e estratégias de dois exércitos inimigos no começo de uma grande batalha. Toca-vos a mão, Vaz Caminha, disse o provincial depois de tirar a sorte. É justo, replicou o letrado, aqui são os cuspiões que primeiro saem. E dizendo isto empurrou um trebelho, que fez o jesuíta erguer a cabeça e olhá-lo espantado. Que é isto, doutor? Jogais o peão do roque? Onis variatio delectat, padre provincial. Quero experimentar jogo novo. Não creio que vos deis bem com a lembrança. A experiência mostrará. Fernão Cardim, desconcertado em seus planos com a saída do parceiro, levou o anelar à testa e refletiu profundamente no lance, até que ao cabo de 5 minutos resolveu-se a fazer a primeira jogada. A biblioteca pouco e pouco ficara deserta, os padres acabando o trabalho, desciam a cerca do convento e aí à sombra das árvores prosseguiam na leitura de alguma obra. Outros saíam ao cumprimento de seus deveres religiosos e, apesar de ser o dia de festa, iam, como confessores que eram de diversas casas, a cura das almas. Entretanto, a partida de xadrez se travara, o provincial, completamente absorvido, não dava fé de coisa alguma. Porém, Vaz Caminha dividia a atenção entre o jogo e os importantes acontecimentos daquela manhã, que vieram perturbar a calma e doce monotonia de sua existência. Não lhe saia da memória a carta que Estácio lhe mostrara. Quanto mais refletia, maior vulto tomava a suspeita de que as últimas novidades políticas do reino tiveseno tivessem alguma conexão com o destino de seu pupilo. A estas preocupações vinha ligar-se a lembrança do misterioso dentro daquela dama conhecida e dizia que ia precisar do seu conselho. Também não deixava de impressioná-lo a presença do jesuíta recém-chegado, que continuava a passear de um canto a outro da sala. O ar de excessiva humildade do P. Molina não o tinha iludido, adivina que sob aquela aparência enganadora se escondia o superior, o qual não tardaria a revelar-se. Nisto o jesuíta aproximou-se do bufete e esteve alguns instantes a contemplar o jogo, que se complicara em suas variadas evoluções. Segurava então o provincial uma das peças, e a gente chantou a chapa na próxima que a casa exclamou com ar de triunfo. Chaque ao rei! O licenciado era um hábil jogador, com um volver d'olhos apreciava a posição do parceiro, e opunha uma defesa invencível, ou preparava um ataque decisivo, descobria todas as manhãs no adversário, e previa os mais bem combinados lances. Ele tinha, porém, estudado o parceiro e conhecido seu fraco, por isso como homem que sabia viver, perdia sempre, e sacrificava a gloriola de jogador dos a vantagem real e positiva de conservar um amigo que lhe podia servir de muito em caso de necessidade. Assim quando o provincial, pensando que ia ganhar a partida, soltou o primeiro grito de triunfo, já o seu parceiro, que desejava em por algum tempo disputar a vitória, tinha prevenido o ataque e inutilizado todo o plano, cobrindo o rei com um calo. Tinhas esse cavaleiro à mão, disse Fernão Cardim desconcertado. Se revivesse mais de Chaquerrague longe aprevasse sua dama do rei, sucederia isso, disse o tipê. Molina, então conduído, e na segunda jogada daria mate. O provincial mordeu os beiços de despeito. Não sabia que ver. Paternidade era forte no xadrez. Pouco entendo deste como de outros jogos. Entanto, tem avisos prudentes que não são de principiante, mas de mestre. Guzmão sorriu. Tá avisos não usam-me nesse tabuleiro de 64 casas, porém outro maior a que chama o mundo, padre provincial. Se eu quisesse atacar um governador, digo, um rei, não o ameaçaria de longe para que ele se prevenisse, aproximar-me ao contrário para conhecer-lhe o fraco e dar mais certeiro o golpe. O licenciado volveu a furto os olhinhos para o frade e admirou a expressão de energia que realçava a inteligente fisionomia. O provincial embebido em novos cálculos não deu atenção ao incidente. Ouviu-se no terreiro a música das charamelas, adufes e pífaros em concerto com o vozear alegre da multidão. O P. Molina dirigiu-se a uma das janelas que abria sobre a praça, por entre as rótulas pretas enfiou o olhar rápido e incisivo do homem observador. Entretanto, os dois enxadristas continuavam impassíveis. O convento poderia tombar sobre suas cabeças, que o estrondo da queda não perturbaria o provincial na elucubração profunda do xeque-mate e o presente doutor no quilo do jantar e das ideias que ruminava desde a sua chegada. Si fractus illabatur orbis, impavidum feriente ruina,